situação extremamente preocupante, porque os estoques nunca estiveram tão baixos e por tanto tempo, né? Os estoques estão muito reduzidos e já há um bom tempo. Já houveram situações em que chegaram próximos a esses níveis, nunca tão baixo, né? Mas geralmente se resolvia rapidamente e dessa vez está perdurando, né? Se mantendo uma manutenção por um tempo prolongado aí desses estoques baixos.
O porquê na sua avaliação, doutor?
Na verdade, o que tem acontecido? Essa época de verão, fim de ano, geralmente tradicionalmente é um período em que ocorre uma redução das doações. Isso já é uma coisa esperada. Mas esse ano houve uma redução mais importante e também um aumento do consumo. As doações a gente até consegue controlar através de tentar aumentar com campanhas, conscientização, enfim, mas o consumo não. Porque o consumo depende de doentes que aparecem, de acidentes, de cirurgias, enfim, às vezes vítimas de agressões, né? Então, isso não é uma situação que a demanda, né? O consumo não tem como nós controlarmos, depende do que aparece, da necessidade.
Estaria faltando, então, uma maior conscientização e sensibilidade das pessoas, da nossa população, nós, moradores de toda a nossa região, no sentido de sermos doadores, porque doar sangue, além do ato de amor, né, um ato de amor, é você estar salvando no mínimo 4 vidas, né, doutor Flávio?
Sim, a doação de sangue, assim, ó, em vacaria até a população, como eu já disse aqui em outras vezes, uma vez que nós viemos falar sobre a doação de órgãos e tudo, a população de vacaria é muito solidária, é extremamente solidária. E sempre atende ao chamado quando nós fazemos assim. Mas é muito importante isso, né? Lógico que a gente está sempre lembrando. A nossa agência, como bem disseste, ela é vinculada ao Hemocentro de Caxias do Sul. E nossa agência é uma de 42 agências que pertencem a esse Hemocentro. Então, essa região é muito grande. E para dizer que essa falta não é uma situação pontual daqui de Vacaria, nem da nossa região, está ocorrendo no Brasil todo, tá? Mas, assim, ó, o que que eu digo? Assim, se cada um fizer a sua parte, ou seja, Vacaria sempre respondeu às campanhas, sempre foi solidária. E falou assim: ah, então a gente precisa fazer mais, a gente tem que fazer o máximo que a gente pode sempre, né? É um trabalho de formiguinha. Até porque as doações, assim, eu sei que tem muito. Inclusive tem bastante gente que às vezes procura, fez a doação no último mês, mas existe um período, né? Pelo menos homem tem que ser, não pode doar antes de 3 meses e mulheres a cada 4 meses, entende? Então, por mais que às vezes as pessoas queiram doar, existem limitações. Tem pessoas que querem, mas tem alguma condição clínica que as impedem, usa algum medicamento que a impede. Então, além da necessidade, ou seja, da procura não ser 100%, também nem todos estão aptos.
Bom, o Hospital de Vacaria, doutor Flávio, hoje, em média, quantas bolsas de sangue utiliza por mês?
Nós consumimos em torno, uma média de 130 bolsas por mês.
130. E temos campanha em Caxias que nós precisamos repor, mas tem meses aí que nós conseguimos 10, 15, no máximo, 15 doadores?
Essa é a grande dificuldade. Então, assim, ó, as pessoas precisam saber, lógico, que o hospital, inclusive tem o telefone do hospital, né? Pode ligar, pedir para falar com o pessoal da agência, se informar sempre. Por quê? Em Caxias do Sul, qualquer pessoa que estiver passando por lá, enfim, pode chegar ao Hemocentro, ou que esteja indo, pode fazer o agendamento e passar pelo Hemocentro e doar. Aqui também, em Vacaria, as pessoas, eles organizam saídas, então organizam grupos, né? E esses grupos, a prefeitura disponibiliza um transporte, leva as pessoas até Caxias, fazem a doação e retorna. Esse serviço também existe. E também as campanhas que são organizadas e realizadas pela nossa agência aqui em Vacaria, né? Inclusive, eu lhe entreguei a agência.
Esse
ano vamos ter seis
campanhas.
Seis campanhas de doação.
Realmente aqui. Eram duas campanhas, seis campanhas esse ano. Excelente.
Isso é um empenho.
Que facilita o pessoal daqui, porque o pessoal aqui, ó, inclusive uma ouvinte aqui, ó, nos coloca de que o problema é de que ela quer ser doadora, mas ir a Caxias se torna mais complicado. A gente tem trabalho, perde um dia e tal, tal, tal. Mas mesmo assim, a gente perde essa sensibilidade de pensar, quando possível, também serem doadores e irem nessas campanhas em Caxias do Sul. Agora, aqui facilita mais para o pessoal, a comunidade tem uma maior adesão, não é isso, doutor Flávio?
Sim. Existe, claro que a maior adesão, quando a gente tem a campanha, existe uma adesão grande. O importante seria, como conversávamos antes da entrevista, se nós tivéssemos aqui um posto de coleta, de captação, seria ideal.
Existe essa viabilidade? Por que nós não temos esse posto de captação aqui, fixo aqui?
Isso não depende de nós. Não depende nem do hospital, da nossa agência, nem depende do município. Como nós somos vinculados ao Hemocentro, né? Então, isso dependeria do Hemo, ou seja, do Estado, na verdade.
Mas, particularmente, eu entendo que o Hemocentro já tinha que ter. Lagoa Vermelha é um exemplo.
É.
Lagoa Vermelha está vinculado ao Hemocentro de Passo Fundo. Mas em Lagoa Vermelha tem um posto de coleta lá permanente, lá de sangue. Vacaria, o Hemocentro de Caxias, tinha que já pensar nessa também viabilidade de termos um posto permanente aqui de coleta, doutor. Sei que o senhor disse muito bem, claramente, não depende de nós. Agora, deveriam eles ter essa viabilidade de concretizar essa situação do posto de coleta aqui.
Sabe que isso é um tema que é até diante de toda essa situação, e até eu tenho certeza que o Vacaria poderia ampliar muito mais esse
com
número
certeza.
De doadores. Mas é um tema que eu prometo que eu posso ver qual a possibilidade, até dependendo do poder público.
Até saber do poder público. Tenho certeza, doutor, que se precisar, ajuda empresários, nossas empresas, comunidade, vai ajudar aí para montarmos essa estrutura necessária de um posto de coleta fixo de sangue aqui em Vacaria.
Seria muito interessante, né? E uma das questões também eu acho que eles avaliam, é isso que eu estou falando, são
Sim.
coisas não nada... Né, assim,
oficiais.
Mas, nada oficiais, mas questão de custo e proximidade com Caxias. Então, tudo isso entra na planificação de uma empresa, de um estado. Então, às vezes, talvez o custo aqui de uma manutenção é muito mais alto do que tu levar os doadores ou fazer as campanhas aqui. E lógico, esse assunto sempre vem à tona nesses momentos.
Exato.
Né? Nós estamos vivendo um momento excepcional, mas que dessa vez está se prolongando.
É que na minha avaliação, e o que a gente está entendendo, e o senhor pode me ajudar também, é de que a população vai aumentando. As necessidades vão também aumentando nessa questão do sangue. E nós temos que ampliar nossas estruturas para que não falte o sangue, no sentido de buscar mais a viabilidade no que se refere à captação. Então, por isso que o posto seria uma alternativa diante dessa necessidade que temos em função daquilo que o senhor próprio colocou, que está aumentando o consumo devido a acidentes, cirurgias eletivas programadas e assim, até em função de doenças.
Claro, e assim, ó, com o avanço da medicina e da qualidade da medicina, as pessoas têm sobrevivido mais.
É verdade.
Os tratamentos se prolongam e a necessidade, por exemplo, na nossa UTI, o tempo de sobrevida, a sobrevivência realmente dos pacientes aumentou significativamente com os avanços que nós tivemos. E muitas vezes esses pacientes têm internações prolongadas e isso aumenta o consumo de transfusões, entende?
Até o senhor colocava fora do ar aqui, tem pacientes que precisam diariamente dessa transfusão, né, doutor?
Claro, tem pacientes com situações específicas,
Sim.
Leucemias, problemas hematológicos, cânceres, né, que esses pacientes às vezes precisam de transfusões programadas semanalmente. E aí, nesse momento agora, inclusive muitas vezes atrasam o tratamento desses pacientes, eles se prolonga o tempo entre uma transfusão e outra, né?
Exatamente. Bom, às 9h25 e 25 graus, estou conversando com o diretor técnico da Agência Transfusional do Hospital Nossa Senhora da Oliveira, Dr. Flávio Neri. Porque vamos ter este ano seis campanhas em Vacaria, mas ele está aqui sensibilizando a população de toda a região, no sentido que precisamos mais doadores e novos doadores. Depois dos comerciais, doutor, quero que o senhor me diga aí quem pode doar, quais as situações aí, porque o senhor mesmo já colocou anteriormente algumas restrições em determinadas situações, até de doenças aí. Até para nós motivar e precisamos, e essa é a necessidade de fazermos com que a gente busque mais doadores, mas novos doadores também. Bom dia, sobre a doação de sangue, o pai está vivo apenas em razão das doações de sangue. Realiza transfusão toda semana. Assim como ele, muitas outras pessoas em Vacaria possuem a mesma doença e vivem em razão da doação de sangue. João Fernando Osório. Alô, Fernando, lá da Unimed, nosso grande administrador da Unimed também lá e advogado. Diz que o pai dele está vivo hoje e vai continuar vivendo por muitos anos, porque graças às doações de sangue e transfusão, e temos muitos doadores aqui em Vacaria. Bom dia, manda um abraço, doutor Flávio, competente profissional, um grande ser humano. Estou vivo porque quando estive na UTI ele me cuidou e lá também fizeram transfusão de sangue e graças aos doadores é que estou aqui. O Milton Hoffman. Milton Hoffman aqui. Tá? Doutor Flávio, sabe dizer quando será a data da próxima campanha? Se puder esclarecer os fatores impeditivos da doação, por exemplo, ficaria satisfeito aí. Por exemplo, paciente com ferritina alta pode doar sangue? É uma pergunta da nossa ouvinte Alaires, que o senhor responde depois do nosso intervalo comercial. A informação, qualquer colocação, no 99993-4202. Agora, 9 horas e 27 minutos. Em seguida, voltamos.
A rádio do teu tempo. Tua rádio, Fátima.
Doutora Roberta Jacobi, anestesiologista com atuação em medicina da dor. Trabalha com o objetivo de reduzir e controlar a dor do paciente através de tratamento minimamente invasivo. Utiliza bloqueios anestésicos e por radiofrequências guiados por método de imagem.
O que acontece é assunto.
9 horas 32 minutos, tempo bom, muito bom, céu azul, temperatura em elevação, 26 graus agora em Vacaria. Gás HG, revendedor exclusivo de Liquigás, onde você encontra água certa, catarinense também. Então, precisou de gás, precisou de água, ligue 3231-3162. Atenção, associados CASFE. Comprando medicamentos genéricos na farmácia Hiper Popular, você tem desconto de até 90% e ainda descontos especiais em toda a loja. Na Borges Medeiros, junto ao Centro Clínico, ali próximo à parada de ônibus da Borges, ali é a Hiper Popular. Doutora Roberta Jacobi, anestesiologista com atuação em medicina da dor, inclusive para doenças das articulações, tendões, coluna e demais síndromes dolorosas. 999-12-6563 é o consultório, doutora Roberta Jacobi. Atenção, pessoal que perdeu uma chave aí, perdeu uma chave que tem um cordão, que tem as letras, GBA, GBA 31, inclusive. Foi encontrada essa chave há pouco aí, pelo Tadeu, no bairro Santa Terezinha. Se alguém perdeu, pode entrar em contato aí comigo, que eu passo o telefone para contato com o Tadeu aí. Obrigado, Tadeu, por ter encontrado essa chave aí e nos comunicado. 9h33. Doutor, deixei anteriormente aí a questão de quem pode doar sangue, tá? E se, quais os impedimentos, como a Laires pediu aí. Mas antes o senhor também, e eu pego aqui um exemplo do João Fernando Osório, seu pai, João Maria Osório. João Maria Osório, que tem que fazer semanalmente transfusão. A necessidade também, e é importante essas iniciativas, quando a própria família toma a iniciativa de sensibilizar para conseguir os doadores, né?
Sim, Vladimir, como eu disse, isso é um trabalho de formiguinha, né? Então, nossas campanhas da agência, que são oficiais, ou seja, é uma obrigação nossa, né? Realizar essas campanhas, mas todo mundo, todas as pessoas que são doadores, ou que já foram agraciadas pela doação, necessitaram, né? Foram receptores, podem ajudar a população a se conscientizar, falando com o vizinho, com o amigo, com o familiar, né, a importância disso. Por exemplo, o nosso amigo João Osório, temos que agradecê-lo, porque assim, o pai dele tem uma condição que tem necessidade semanal de transfusões. E ele se empenha diariamente em convencer as pessoas e em organizar grupos para que de doadores, né? E ele já conseguiu um número expressivo de doadores, né? E esses não são exclusivos para aquela, sim, pessoa. Ele está sendo beneficiado e está ajudando a todos os outros. É uma contrapartida daquele, não é obrigação, mas é, no mínimo, elegante.
Exatamente. E a sensibilidade humana de ter empatia, também estar ao lado do outro quando dá necessidade, como esses momentos, né, doutor?
Sim, porque a gente nunca sabe quando a necessidade vai bater a nossa porta.
Exatamente. Né?
Hoje não tenho ninguém na família que é doente, mas de repente precisa de uma cirurgia grave, sofre um acidente na esquina e precisa de uma transfusão, então... em algum momento, tomara que nunca as pessoas precisem.
Graças a Deus que nunca precisa de doação de
mas
sangue.
Mas é importante.
Mas que bom que pode doar, né?
E o importante é que, se necessitarem, tenha.
Exatamente. Quem pode doar e quais os impedimentos que existem, por favor, doutor Flávio?
Todas as pessoas maiores de 18 anos, né, até os 70 anos podem doar. Existem algumas limitações, por exemplo, o peso tem que ter um peso acima de 50 quilos, então pessoas magras, com baixo peso, não podem doar. Pessoas com anemia crônica, então no momento da doação é realizado ali um exame de hemoglobina e hematócrito, então se os níveis estiverem baixos, né, existe uma anemia, então não é feita a doação, e se estiverem muito altos, também acima de 17 de hemoglobina, não é realizado essa coleta. Então aí respondendo aquela...
Anaides, da ferritina.
Da ferritina alta, simplesmente pela ferritina, não, porque esse dado ele não vai ser medido ali no momento. Tá? Só que a ferritina alta, os pacientes que têm ferritina alta, geralmente tem essa hemoglobina acima de 17, aí ele não vai poder doar, vai depender desse parâmetro. Hipertenso, se tiver no momento da doação com a pressão muito alta, também é um limitante. Alguns medicamentos, assim, eu não vou fazer uma lista de todos, sempre no momento da doação, existe uma pré-consulta, uma avaliação prévia ali, que é realizada por uma enfermeira do hemocentro, onde vai ser investigado doenças infecciosas, doenças crônicas, medicamentos que são utilizados, tatuagens, por exemplo, quem fez uma tatuagem recentemente com menos de 6 meses não pode fazer a doação, né? Tem que aguardar esse período. Então, existem vários critérios. Esses são os mais comuns para que as pessoas tenham noção. Mas, assim, ó, a gente pode dar a lista completa. Sempre, se tiver alguma dúvida, né, daqui a pouco, tu tem uma condição e aquilo... não, será que eu posso doar ou não? Não precisa. Liga no hospital. Pede para falar na agência, que sempre vai ter alguém ali para tirar essa dúvida, né? Daqui a pouco, eu estou tomando um remédio X, eu tive um antibiótico porque eu tive uma infecção agora recente, posso doar? Liga, dá uma ligadinha, né? A gente vai dar as orientações, se de repente tem algum período de espera que tem que ser realizado, sempre vai ser informado. Então, pode ligar direto no telefone do hospital, no 3231-7000, né? Tem um WhatsApp também, que é da...
Agência Transfusional.
Posso passar aqui,
Ladimir? Pode, deve.
É o 9911-92649.
Vamos repetir?
9119-2649. Isso aí.
Da Agência Transfusional. O Cássio pergunta aqui, doutor Flávio, a partir de que idade pode ser doador de sangue, Ladimir?
A partir da maioridade, dos 18 anos.
18 anos. Até que idade daí tem limite,
doutor? Até os 70.
Até os 70 anos. É. Tá certo aí. Bom, alô Alexandre, Alexandre Silva, aí sobre a situação de fazer convênio com as empresas aí, também já existe essa sensibilidade que o hospital faz junto às empresas, Brigada Militar, outros órgãos aí também, permanentemente, né, doutor, para que haja esses doadores?
Sim, as entidades aqui de Vacaria sempre
empresas, né?
As entidades e empresas sempre apoiaram
muito.
Sim,
o pessoal muito... da Razip, da Cavalinha, isso aqui tem doadores fixos aí.
Eles, todas as vezes que existem campanhas aqui, porque funciona assim, o Hemocentro, ele se desloca até a Vacaria para fazer a coleta, ele traz todo o equipamento, o pessoal que faz a coleta, mas a estrutura aqui A parte organizacional fica por conta da agência de vacaria. Então a Fátima, que é responsável ali, sempre está organizando. Então a SIC tem nos cedido o espaço. As últimas campanhas foram realizadas lá e as próximas, parece que sim, a SIC vai ceder o espaço. As empresas, muitas ajudam com a questão do lanche, né, às vezes de transporte, e com a conscientização dos seus funcionários para que vão fazer a doação.
A dona aqui lá do quilômetro 5, Inês, pergunta: por gentileza, solicita doutor Flávio Ladimir, se diabético, como é o meu caso, pode ser doador?
Depende da medicação que está usando e se está bem controlado ou não. Tá. Então pode ser doador, mas existem alguns momentos, ou seja, vai ser avaliado que...
Tem que fazer uma avaliação, Tines, tem que fazer uma avaliação. Gratidão, doutor Flávio, ser humano maravilhoso, médico que realmente é muito humano. Um abraço para ele aí, da Cirlei. Cirlei Castanho está lhe mandando um abraço aí, doutor, aí.
Um grande abraço, Cirlei.
Bom, 9h41, eu vou ao espaço comercial, volto a falar aqui. Só um dado aqui para nós refletir, nós todos. Vacaria tem 70 mil habitantes aproximadamente. O IBGE dá 63 por aí, mas esses números aí não fecham. Quem conhece Vacaria sabe que já passamos de 70 mil. Mas temos 70 mil habitantes hoje. E menos de 700, em torno de 700, 680... 690 são cadastrados para serem doadores. Apenas 10% da população, se a gente for analisar em termos de números, mas precisamos aumentar. Só 10% da população de Vacaria cadastrada para ser doador permanente é muito pouco. Precisamos aumentar esse número, por isso que estamos aqui nesta manhã.
Sim, essas campanhas são realizadas e já esse calendário fica definido anualmente, porque o Hemocentro ele faz as campanhas em todas as cidades onde tem agências, né? Então a gente define aqui o nosso cronograma. E é importante dizer, Vladimir, que como essas coletas, eles trazem todo esse material, e eles têm uma capacidade limitada por dia. Então eles conseguem coletar em 120 doadores por dia. Então sempre esses doadores, oriento que façam o agendamento lá no hospital através dos telefones que eu passei na agência transfusional. Isso geralmente é agendado com hora marcada, porque primeiro para valorizar o tempo de quem está se disponibilizando aí lá, né, e não ter essa confusão, e a gente saber também o número de doadores para que o Hemox também não perca a viagem, né? Graças a Deus nunca aconteceu, geralmente eles levam, conseguem um número além do que eles, da previsão deles. Então a gente sempre faz uma lista de 120 doadores e uma lista de reserva, de espera de 40 pessoas, porque eventualmente alguém naquele dia não pode ir, tem alguma situação, ou não pode doar, e a gente acaba ligando para aqueles que estão na espera para tentar suprir a capacidade máxima e que eles possam levar daqui essas doações.
Bom, dentro desse trabalho, dessa campanha que o Hospital de Vacaria está realizando, em especial pela agência transfusional, da sensibilidade das pessoas doarem sangue, mas que também precisamos novos doadores de sangue, qual é que seu recado final, então, para os nossos ouvintes, não só daqui de Vacaria, mas na nossa região, quem está nos ouvindo, dessa necessidade, como o senhor disse lá no início, quando começamos a conversar, nunca na história tivemos aí estoques tão baixos, tão reduzidos nos hemocentros, inclusive do nosso de Caxias, como atualmente, doutor Flávio?
É muito importante, assim, ó, as pessoas se conscientizarem que a gente passa, lógico, quando a gente fala que uma campanha, a doação, todo mundo sabe que existe, que é importante, a solidariedade, mas eu vou dizer assim, ó, a minha experiência profissional é muito doído e triste quando a gente olha um paciente gravemente ferido, gravemente doente, necessitando de uma doação de sangue e não ter. Então, isso gera uma angústia, um sofrimento para nós, médicos da área da saúde, e para o familiar mais ainda. Porque muitas vezes nós temos que chegar lá e falar assim: olha, teu familiar precisa do sangue e eu não tenho. E eu não tenho como fazer. E a gente tenta, de todas as formas, às vezes manter aquela vida, manter aquele paciente com outras formas que não, né, de até a gente tentar conseguir, e em ocasiões não se consegue, né? Então, a importância da sensibilização, das pessoas saberem isso, né, todo mundo sabe que é bom e que é necessário, mas eu gostaria de transmitir para vocês a sensação de quando nós estamos diante dessa situação.
E o senhor que vive o dia a dia da UTI do Hospital Nacional de Oliveira, que são pacientes gravíssimos lá,
justamente
na situação
isso.
Que realmente precisam muitas vezes, até para salvar a vida dele, dessa transfusão do sangue, né?
E lembrando que isso é uma coisa que não é como um medicamento, que a gente liga para o laboratório, encomenda e no outro dia está aí. A gente compra, tem um estoque ali na farmácia, está acabando o estoque. Não, esse depende da boa vontade da população, que eu sei que assim, ó, a vacaria sempre teve. Isso é uma coisa que a gente tem que tirar o chapéu para todos os vacarianos. Né? A solidariedade daqui é muito grande. E eu sei, falo assim, poxa, é tão grande, por que está pedindo? Porque a gente tem sempre que lembrar. Né? E que cada um faça essa transmissão para os seus amigos, para os seus familiares, para todo mundo, entende? Que possa. Vá, pelo menos veja se pode ser doador. Que doe uma vez na vida, mas que doe, sempre. Tu tenha certeza que vai estar ajudando alguém. Nunca esse sangue vai fazer o bem, pode salvar uma vida, ou às vezes várias vidas.